Colega vereador, seja bem-vindo mais uma vez à casa. Pode ter certeza de que seu trabalho é um trabalho que está sendo reconhecido pelo nosso município. Trabalho que é difícil de fazer, difícil de executar, é muito complexo, mas pela sua capacidade, tenho certeza absoluta de que a sociedade está satisfeita com esse trabalho que é oferecido pela atual administração na área de transporte, segurança, trânsito e segurança. Mais uma vez, bem-vindo à nossa casa.
Bom dia, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente e vereador Irani Fernandes, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar os demais servidores do Poder Legislativo, comunidade que se faz presente, cumprimento os colegas da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, na pessoa dos agentes da Guarda Municipal da Romu e da os agentes de trânsito também que me acompanham nesta manhã. Dizer aos senhores que é uma satisfação poder vir ao Poder Legislativo, à nossa Casa do Povo, da qual também faço parte, e a pedido do excelentíssimo senhor prefeito municipal, entendemos que também poderíamos estar contribuindo com a nossa comunidade, então atendemos o pedido e nos licenciamos aqui, fomos desempenhar essa atividade naquela secretaria. Trouxemos aqui um resumo dos trabalhos dos quais estamos fazendo ao longo deste ano que estivemos frente à Secretaria de Segurança. Fui informado que é preto e branco, né, presidente, a apresentação. Dentro desta apresentação, já adianto a vossas senhorias de que hoje tivemos a grata satisfação de, agora pela manhã, na primeira hora, acompanharmos o prefeito municipal, junto com o secretário da administração, aonde, em coletiva imprensa, nós tivemos a satisfação, como estou dizendo, de darmos a notícia que está sendo hoje também dada a sua publicidade nos jornais, do edital de licitação do transporte público urbano em Uruguaiana. Um anseio não somente da administração, de todos nós aqui, enquanto também Poder Legislativo, e também, certamente, da comunidade que clamava há muito tempo por isso. E dentro dessa explanação, quando chegarmos nesse ponto, eu vou dar maiores informações desse processo. Abrimos ali o trabalho mostrando hoje o nosso acesso à secretaria, e fiz questão de registrar aquilo, onde nós temos a identificação da secretaria, e este portão hoje é um portão eletrônico na secretaria, onde o controle está lá no acesso, junto ao servidor nosso da Guarda Municipal, que faz o controle dos telefones 3411-5566 e o telefone de emergência 153, que tem uma visão nesse acesso e nos dá maior segurança na secretaria. Isto é uma identificação que hoje a secretaria possui também no seu hall de entrada, para que a população tenha conhecimento e saiba, porque muitas vezes as pessoas vão até lá, até mesmo turistas que têm acesso, entram lá, veículos argentinos, e fazem a volta dentro da secretaria e não sabem essa localização. O setor administrativo, já também na época do vereador Irani, quando esteve por lá, providenciou rampas de acesso, contribuindo com a acessibilidade no local. E nós identificamos agora, vereador Irani, todos os prédios da secretaria possuem a identificação do funcionamento, de que tipo de serviços são prestados naquele prédio, ali naquelas placas que os senhores estão vendo ali, para facilitar o trabalho da população que procura a secretaria. Esse aqui, vereador Irani, é aonde são confeccionados, junto a também ouvidoria e corregedoria da Guarda Municipal, são providenciados no outro setor, junto a esse prédio, os cartões de direito à condução de veículos e gratuidade nas vagas dos idosos e portadores de deficiência. Nesse setor aí, a Guarda Municipal tem o setor de ouvidoria e corregedoria, aonde qualquer cidadão se sentindo lesado por qualquer ação da Guarda Municipal pode procurar o serviço da ouvidoria e corregedoria, que, diga-se de passagem, é um setor independente da secretaria, ligado direto ao gabinete do prefeito, e são advogados que conduzem os trabalhos por imposição de lei nesse setor. E essas informações também são dadas encaminhamentos ao Ministério Público Estadual e a todo e qualquer outro órgão do qual compete quando de algum encaminhamento a esse setor da ouvidoria e corregedoria. Trouxemos ali dados também, presidente. No período de janeiro a novembro de 2018, cartões de idosos e portadores de deficiência na secretaria, em dados gerais nosso agora deste ano, nós expedimos um total de cartões de 2.116 unidades. Total de cartão de portadores de deficiência física até o mês de novembro foram 136. E cartões que dão direito lá em cima, os idosos, 2.116 idosos e 136 portadores de deficiência, totalizando uma emissão de 2.252 unidades para essas pessoas que têm este benefício e este direito assegurado por lei. Algumas ações nossas de fiscalização de trânsito e ações de prevenção de segurança, e é necessário aqui que os senhores também tenham conhecimento e consigam transmitir e nos auxiliar nesse processo de informação à comunidade, de que as ações nossas de segurança, tanto elas no policiamento de trânsito, quanto no policiamento efetuado pelas rondas ostensivas da Guarda Municipal, eles buscam efetivamente trazer maior benefício à comunidade na condição do lazer com segurança. Nós precisamos que todos nós tenhamos uma responsabilidade onde o condutor do veículo saiba das suas responsabilidades quando conduzindo esse veículo. E também pessoas que frequentam diversos lugares da nossa cidade consigam entender de que a fiscalização nada mais é de que um controle da sociedade no sentido daqueles que cometem algum excesso nas suas atividades. Aí o exemplo das atuações à noite e durante o dia, em diversos momentos de fiscalização, em vários lugares da cidade, onde a atuação de agentes de trânsito regula o comportamento no trânsito, e necessariamente é preciso dizer que aqui no centro, pessoal, impressionante a desobediência do condutor em insistir em colocar veículos estacionados em vagas de idosos e de portadores de deficiência. E a nossa orientação, sustentada pela lei, que é a lei que nos ampara para isso, é tolerância zero para esse tipo de comportamento. Todo veículo que não tiver a garantia por lei de estar estacionado numa vaga para portador de deficiência ou mesmo um idoso, esse veículo deverá ser autuado e removido ao depósito. Isto tem acontecido com muita frequência aqui no centro, por as pessoas entenderem que elas também podem estacionar em qualquer lugar. Só soubemos que não, né? Que existem pessoas que, inclusive, precisam desses espaços, e nós flexibilizamos isso, inclusive na área do rotativo, desde que identificado. E se as vagas não contemplarem que elas estão atendidas pela resolução 303-304 do CONTRAN, que determina 2,5% para o número de vagas disponíveis, mesmo assim a orientação é de que, numa necessidade de um idoso ou de um portador de deficiência, que estes possam estacionar seu veículo, desde que com a identidade do cartão, e vão usufruir o tempo necessário para executar sua atividade e depois retirem seu veículo. Não é para permanecer o dia todo, mas não havendo a vaga específica, estando ocupada por outro idoso, se não houver outro espaço, pode estacionar desde que identificado, pelo tempo, obviamente, de executar sua atividade na área central. Ainda aí, atuações do trânsito, e nós registramos sempre uma foto à noite e uma do dia, porque os nossos agentes têm literalmente varado as madrugadas, especialmente aos finais de semana, para que a população tenha o seu atendimento. Esse registro também, a atenção dada aos diversos educandários do município de Uruguaiana, sejam esses privados, públicos, nós estamos dando uma atenção. E vejam que nós temos hoje disponível na secretaria de um total de 20 agentes de trânsito, aqueles que estão cedidos, período outro de férias, outros enfermos, nós não temos mais de que 14, 15 agentes de trânsito trabalhando no policiamento de trânsito, obviamente apoiados pela Guarda Municipal, e temos desempenhado esse trabalho junto aos educandários. Esse trabalho, que é uma imposição de lei, mas quero registrar também o maravilhoso trabalho educativo, preventivo, nas escolas, nas empresas privadas, em setores públicos, dos quais são agendados, e nossos agentes de trânsito têm ido fazer o trabalho educativo, não somente interno, nas salas de aula, nas escolas, e também em blitz educativas, onde na área externa também orientamos condutores sobre os seus diversos comportamentos relacionados ao trânsito. A segurança pública e cidadania. Integração e a interação com a comunidade. Ali nós vimos agentes de trânsito lá na secretaria e guardas municipais, e ali está um guarda do canil municipal com cães, que nós temos cães farejadores lá também, que servem, inclusive, para esses momentos de interação com a sociedade. Nós levamos informações e lá, os educando, as crianças, as pessoas que vão lá, porque empresas vão lá também, hoje fazer parte desse círculo de responsabilidade que temos como cidadãos, de verificar, inclusive, as condições e as instalações nossas da secretaria, e aí recebem também naquele momento, vereador Carmelo, uma orientação, uma parte de educação que nós temos, que é a imposição do Código Brasileiro de Trânsito, a Lei 9.513 de 97, que nos traz esta responsabilidade, está ali registrado para que os senhores aqui tomem conhecimento e a população também leve essa informação. Aqui nós temos dados estatísticos de autos de infração de trânsito, que nós poderíamos ver de que agora, no período até outubro, nós temos inúmeros autos de infrações registrados na secretaria. Ali nós temos dados somente sobre infrações sobre pessoas que foram submetidas ou não ao teste do etilômetro, ou não porque se recusam. Nós temos 24 condutores autuados por influência de álcool, quando abordados, e somente em fiscalizações específicas, por isso que o número não é maior, e a recusa de 32 pessoas que, obviamente, se recusam porque estão sob o efeito do álcool. Então, nós teríamos ali, num trabalho feito até outubro, em momentos específicos, nós teríamos ali mais de 56 pessoas que foram autuadas sob o efeito do álcool. Depois, dados estatísticos ali também que demonstram as principais infrações de trânsito que estão ali capitulados, e fica prejudicado aqui a informação por estar em preto e branco o nosso audiovisual aqui, que aqueles dados e os gráficos são coloridos para que possa haver a diferença. Esse também sobre documentação de veículo, e aqui eu quero chamar a atenção de nós, vereadores, para que a gente tenha essa informação e a comunidade que nos vê através das redes sociais. Os acidentes de trânsito no município de Uruguaiana, comprovadamente, mais de 90% desses indicadores estão indicados pela imprudência e pela imperícia. A imprudência, quando não se observa a sinalização de trânsito. E a imperícia, quando as pessoas não têm a sua habilitação, seja esta por não terem habilitação, ou estarem com o direito suspenso, ou estarem também cassada a sua habilitação. Vejam ali, sem habilitação, 264 condutores foram autuados até outubro por estarem conduzindo veículos sem habilitação. Com habilitação suspensa ou cassada, 48 condutores, e habilitação vencida, mais 54. Nós temos ali quase 360 pessoas autuadas nesse sentido. E nós vimos, eu vou citar um exemplo, dois exemplos para os senhores terem aqui nessa questão aí. Acidentes de trânsito. Doutor Maia, com 7 de setembro, onde frequentemente dá acidente. E as pessoas dizem, por que não colocam uma sinaleira, que é um semáforo? Né? Porque não cabe. A legislação não tem a sustentação dos indicadores ali. Um exemplo, aconteceu um acidente onde a senhora conduzia um veículo e um senhor veio a falecer que foi atropelado do outro lado da rua. Ela conduzia pela Dr. Maia, um senhor que habitualmente ficava parado na esquina por prestar serviço, foi colhido por esse veículo e veio a falecer. Só que, quando se dá a informação, é preciso dizer que a senhora que conduzia o veículo de forma irresponsável, ela estava com a habilitação cassada por conduzir o veículo por influência de álcool. Né? Então, ela não era habilitada. Isso é imperícia. Aí, matou aquele cidadão lá. Agora, nesta semana, sábado à tarde, aconteceu um acidente que não foi mais grave, porque tinha um veículo estacionado onde o outro, em alta velocidade, colheu esse veículo do outro lado da via e demoliu, literalmente, o carro. Só que eram dois menores de idade, onde o papai e a mamãe deram o carro para essas pessoas saírem para a rua. Hã? Assim como na 13 de maio com General Canabarro, onde também registra-se vários acidentes, diga-se que nesses locais sinalização horizontal e vertical são bem visível e permanente. Lá naquele caso, onde o carro entrou para dentro de um prédio na noite, o que poderia se detectar e se detectou ali? A alta velocidade do condutor na 13 de maio, aonde estava com a documentação vencida e também tinha suas razões para não se submeter a exame nenhum, e o outro veículo que estava conduzido pela General Canabarro, a pessoa não possuía habilitação. Então não é sinalização, não é falta de fiscalização. Nós precisamos conhecer o que está acontecendo em Uruguaiana. E volto a dizer para os senhores, mais de 90% são comprovados os acidentes por falta, ou por imprudência, ou por imperícia. Isto nós temos como comprovar. Alguns investimentos que nós estamos fazendo no município, o prefeito Rony Mello e o prefeito Carus, nós conversamos exaustivamente para elaborar o PAS, o Plano Estratégico, Plano de Ações Estratégicas da Secretaria e os investimentos. Já este ano, e aí, senhores, aqui essa casa tem responsabilidade quando aprovou o estacionamento rotativo, que é uma política de mobilidade urbana, que nos trouxe meios também, além daqueles recursos que retornam pelos valores dos autoinfrações, de nós aplicarmos. Aquela foto da esquerda registra, mesmo que não dê para verificar bem, porque isso aí está as luzes acesas do semáforo novo, são os semáforos de redução de LEDs, redução gradual de LEDs, que o que, que tem esses semáforos? Os semáforos têm a melhor percepção de retenção do veículo pela redução gradual dos seus LEDs, ou ainda a questão de segurança do pedestre, que ele pode perceber o tempo que tem de passar ou não a faixa de pedestre. E ainda soma-se a isso a redução no custo de energia, porque os LEDs consomem menos energia. E vou reiterar aquilo que eu já falei nas redes sociais. Os recursos do trânsito são verbas vinculadas. Só podem ser aplicadas no trânsito. Não podem ser para infraestrutura, como alguém falou. Por que, que nós não compravamos material para os buracos na rua? Porque a nossa secretaria, os recursos neste caso, são vinculados para essa finalidade. À nossa direita, nós temos uma foto que ilustra quatro motocicletas 300 cilindradas, onde estão equipados lá na secretaria, tanto a guarda municipal como agentes de trânsito. Nós temos uma composição mista, onde nós temos agilidade no atendimento e a melhor mobilidade no trânsito com as motos, com a economia de combustível, também proporcionada por esses veículos que ali estão. Temos agora licitado para o próximo ano num processo de registro de preço, e antes de eu falar, vou dizer que o registro de preço, a gente estipula um número de vamos falar de veículo que eu estou falando, mas se faz aquisição até o número ali definido de quantos queira. Nós temos licitado num registro de preço 10 motocicletas mais 300 cilindradas para a secretaria, e que num primeiro momento, agora no ano de 2019, ali no começo do ano, nós vamos pegar mais 4 motos e também receberemos agora, nesta semana que entra, 2 caminhonetas S10 gabinadas, 0 quilômetro, que inicialmente serão utilizadas pela Guarda Municipal, onde o policiamento do interior será mais visivelmente contemplado, porque estas caminhonetas nos permitem o acesso melhor a determinados lugares lá no interior do município. E também, na virada do ano, outras 4 caminhonetas, e num primeiro momento 2, estarão vindo também para a secretaria, onde os agentes de trânsito estarão utilizando caminhonetas também desta qualidade para melhor atendimento aqui no município, com a composição, como estava dizendo, das futuras novas motos também no sistema integrado de trânsito e guardas municipais. Esta aqui, ali deu para ver, que dá para ver que está ligado os LEDs, mas ele colorido ficaria melhor a apresentação, onde a gente nota a redução gradual desses LEDs. Temos aqui na esquina, e alguém me perguntou o que é esse xadrez amarelo pintado no meio da rua. O pintado é uma sinalização viária, se chama MAC, Marcação de Áreas de Conflito. Ou seja, depois do veículo abrir o semáforo para ele passar no sinal verde, quando ele passar, ele não pode parar nessa área. Por isso, a faixa de segurança, aquela que tinha ali mais próximo ao Banrisul, ela está afastada um pouco para o meio da quadra, por essa questão da marcação de área de conflito, que é uma questão que nos atende à questão da mobilidade e não gera conflito de circulação. Esta é a sinalização mais específica. E também à direita registramos a equipe de sinalização viária, proporcionando hoje, numa velocidade muito boa, a sinalização das vias do município. E preciso registrar, senhor presidente, que nós fizemos um acordo com o Ministério Público Estadual, que foi ao Poder Judiciário, e hoje, a pedido nosso, meu, na secretaria, lá com o Ministério Público, aquelas pessoas que cometem infrações de trânsito, que venham a perder sua habilitação em determinados momentos, por racha, por pega, por malabarismo em motos, pessoas que cometem determinadas infrações são condenadas a prestar serviço à comunidade, nós pedimos todas lá para a Secretaria de Trânsito, para a Secretaria de Segurança, e elas são empregadas ali, ó, ajudando a fazer sinalização na cidade. Maconheiros, aqueles que fumam maconha, incomodando a população ali na Santinha, na praça e em locais públicos, também eu pedi que nos destine lá para que ajudem a varrer a rua e ajudem a nós sinalizar o município. Já que tem tempo para fumar maconha, tem tempo para nos ajudar a transformar a nossa cidade numa cidade mais segura no trânsito. E assim, o Ministério Público e o Poder Judiciário nos atenderam e nós estamos dando a devida atenção a esses senhores lá na secretaria, que nos tem ajudado. Aqui nós estamos exemplificando o nosso estacionamento rotativo. O nosso escritório, situado na Rua Santana, na galeria frente ao Clube Caixeiral, recebe os nossos usuários do sistema, que agora, bem mais cômodo, bem mais conhecido o sistema, essas pessoas têm ido ali quando necessariamente precisam de uma outra informação ou até mesmo regularizar seus autos de aviso de irregularidade. Este local nos dá a condição de atender melhor os usuários do sistema, e aí a ilustração da atuação dos nossos servidores lá na área externa do estacionamento rotativo, eles trabalhando, executando suas atividades de controle e monitoramento do sistema, senhoras e senhores vereadores. Ainda aí, ilustração da atuação dos nossos servidores que estarão prestando esse serviço sempre na área externa, e quero dizer aos senhores que o volume de veículos tem aumentado na área do rotativo com esta área de esse momento de primavera e a chegada do verão. E deverá aumentar muito mais com a proximidade do final do ano. E quero aqui registrar a excelente prestação de serviço desses servidores municipais que trabalham na área do rotativo, bem como a atuação de agentes de trânsito e guardas municipais que dão o suporte nessa área. E aqui, setor de fiscalização de animais, onde estive essa semana com um requerimento da vereadora Josefina Soares, que eu acredito que ela desconheça o trabalho que é feito na secretaria, e ia informar isso para ela, se ela estivesse aqui, requerendo que a fiscalização seja feita. Nós temos 4 agentes que fiscalizam diariamente essas condições. E aqui nós trouxemos dados para informar os senhores. Esse animal está preso lá, e ali atrás, vereador Carmelo, veja só a quantidade de carroças apreendidas, e vou lhe dizer por que está apreendido esse material lá, bem como para todos os vereadores. Vendo aquela pata daquele animal ali, flagrantes de maus tratos aos animais e carroças apreendidas. Aquela pata do animal, eu tenho que falar nessa linguagem para nós entender bem. Aquilo ali, pessoal, está bichado a pata daquele cavalo, e lamentavelmente um cidadão açoitava esse cavalo em via pública com peso excessivo na carroça, aonde esse animal açoitado não conseguia caminhar com o peso. Não, esse aí foi na esquina da Quero Quero, com a Santana. E esse cidadão ainda se entendeu no direito de levar lá a Polícia Civil com veterinário determinado pelo delegado para ver se realmente nós havíamos apreendido. A veterinária que foi lá saiu de mão na cabeça, apavorada pelo estado dos animais apreendidos com a crueldade e com os maus tratos desses animais. E vou deixar bem claro aqui, nós não devolvemos mais esses animais. Esses animais são tratados por veterinários voluntários lá na secretaria e são cedidos para pessoas. Por exemplo, tem uma senhora, a lei nos diz o seguinte, vereador Irani, que eles podem ser destinados a entidades filantrópicas, entidades assistenciais, mas nós fizemos lá termos de fiel depositário para pessoas comprovadamente que justificam para nós que tem locais aonde eles vão tratar. Tem pessoas que só levam para largar no campo para ter esses animais como embelezamento da sua área e para que eles venham terminar seus dias lá no campo, tomando uma aguinha, comendo um pasto. Tem uma senhora que levou de uma chácara aonde crianças passeiam no cavalo. Isso são por termos de fiel depositário que a gente tem feito. Então aquele cavalo ali, olha aquele outro ali na... Aquilo ali, ó, se nós tivéssemos visto colorido aquela foto da esquerda, a barrigueira, que é uma parte dos arrelhos do cavalo que vai ali, literalmente rasgou a barriga do cavalo embaixo ali da pata, do braço do cavalo, cortou. E o carroceiro seguia trabalhando e dando naquele animal, e nós flagramos, a guarda municipal flagrou, deteve, e a determinação nesses momentos, vereadores, é também tolerância zero com crueldade com o animal. Nenhum animal vai ser devolvido quando tiver nessas condições. Ali o outro, o cidadão trabalhava com o cavalo, atou um pedaço de pano com arame naquela pata da direita, está ali para os senhores verem. Atou um pedaço de pano com arame na pata do cavalo, para o cavalo puxar uma carroça com 20 sacos de cimento em cima. Eu, sinceramente, vou dizer aqui, porque eu dá vontade de botar ele e puxar a carroça com 20 sacos de cimento em cima e com a perna machucada. Esses animais, alguns deles já estão tratados, foram doados. Olha o lombo daquele animal ali, vereador Cabrito, aqui o da direita. Ali falta um pedaço, porque, e vou seguir dizendo as minhas palavras, porque o desgraçado que fez aquilo ali, porque não tem outra coisa para dizer, ele botou o arrelho no cavalo, puro, no lombo do cavalo, vereador Carmelo, está ali para todo mundo ver. Enquanto não arrancou um pedaço do lombo do cavalo, e que, graças a Deus, que a nossa guarda municipal arrumou, viu isso, apreendeu esse animal aí que veio a falecer. Esse animal faleceu. Foi só tomar água e comer comida, ele morreu. eu acredito, porque não comia e não bebia. Ali à esquerda, olha o semblante daquele animal, que no final da tarde os olhos estavam branco, branco, Paulo Ricardo, branco o olho daquele animal, caído, o animal com sede, encharcado de suor, atrelado às cordas, vereador Carmo, corda, não era nem arrelha, era corda, machucando ele. E esse animal ficou numa faceirice quando a gente tirou ele da carroça e deu um balde d'água para ele. E depois, obviamente, recolheu para a secretaria e o cidadão foi apresentado na delegacia. E aí eles não ficam contentes, porque tem que ir para a delegacia. É, ainda bem que ele vai para a delegacia, ele tem que agradecer que vai para a delegacia, porque ele tinha que ir para outro lugar. Tinha que ir lá para a modulada, passar um tempo lá. Ali, à esquerda, não dá para definir, alguns não vão definir bem por causa que é preto e branco. Outro cidadão, como é que os senhores classificariam um indivíduo que deu pau numa égua barriguda, atrelada na carroça, e está ali o resultado. A égua deu a cria atrelada na carroça, a pau. Está ali? Não morreu, graças a Deus. A nossa fiscalização, tanto de agentes de trânsito quanto da Guarda Municipal, deteve esse cidadão. A fiscalização de animais foi lá, fez o parto lá, o procedimento. Ali está a égua já. E o animal está ali, e depois os dois estavam juntos. À esquerda nós trouxemos uma foto de um dos exemplos, o que, que esses cavalos na via pública fazem. Irresponsavelmente as pessoas largam esses animais. Aquele ali tirou todo o lixo de dentro da lixeira, rasgou todo o lixo, né? E aí defeca na frente das casas, urina na frente das casas. O animal é animal. Se ele está solto, ele não tem a culpa. Mas o cidadão que faz tem culpa. E podem dizer de nós lá na secretaria o que quiserem dizer. Vai ser apreendido, vai ficar, nós não iremos devolver, a não ser que a justiça nos determine, porque a lei assim diz, que em 5 dias apreendido é de posse do município. E aqueles que nós conseguirmos identificar vão ser encaminhados para a delegacia de polícia. Ali, a fiscalização recolhendo, como diariamente, aconteceu ontem pela manhã, 6 cavalos lá naquele tremo onde sai para a Barra do Quaraí, foram encaminhados. Ali, mais alguns como registro, chegando na secretaria. Ali fala o seguinte, ó, em novembro, janeiro a novembro de 2018, 6 cavalos morreram de posse do município, mas pelo estado que chegam esses animais lá. Não conseguem, nem com tratamento veterinário, nem nós dando alimentação. Ali, cavalos interditados, que está interditada a área lá pela inspetoria veterinária, que está liberando hoje lá. 24 animais nós temos lá fora. Carroças apreendidas lá, vereador Carmelo, nós temos 9 carroças apreendidas na secretaria. Por que apreendidas? Porque o estado da carroça, ele não tem as condições para o cavalo puxar. Ou literalmente o cavalo arrasta a carroça com determinada quantia de peso, porque o peso, tinha um cidadão carregando, aqui, vereador Rafael, na estaca ou no Mazabo, com o pneu furado que já estava só no aro, e ele dando no cavalo a mais de 5 quadras, aquele cavalo arrastando aquela carroça e não podia com a carroça, porque o rolamento já estava trancando na roda, mas graças a Deus as nossas guarnições ali conseguiram deter ele. Ali, maus tratos de janeiro a novembro de 2018, 24 procedimentos atendidos por nós, onde culminaram com a apreensão dos animais e o encaminhamento à delegacia destas pessoas que praticam esses atos. Cavalos apreendidos de janeiro a novembro de 2018, ali também naquele gráfico, onde nós temos aí cavalos apreendidos e liberados no sentido desse que a gente fala que está dando sob termo de fiel depositário e também doações a entidades que conseguem se enquadrar na legislação. A nossa Guarda Civil Municipal, especialmente a Romu, fazendo um trabalho de segurança à população, nesse momento aí se preparava para dar apoio à SUSEP numa revista ao Instituto Penal, como aí está registrado, e também espaços públicos na noite, praças, parques, locais onde frequenta a população, determinados grupos de jovens que alguém queira saber se denomina bondes, bondes da antena, bonde da casinha, cidadela, e aí por aí vai. Acham bonito isso aí. Né? Então, este cidadão tem uma atenção exclusiva nossa, da secretaria. Praças, inclusive ali estão as motos dentro da praça, circulando, para dar maior segurança e verificar em que condições madrugada dentro se encontram determinados grupos. E ali está o fruto dessas pessoas. Pessoas portando pistolas real e outras portando simulacro, ou seja, réplica de arma de fogo. Só que o cidadão, quando é assaltado, ele não sabe se é uma réplica ou é real. Ali tem arma real e tem réplica de arma de fogo. E geralmente, como lá em cima, uma paranguinha de maconha para fumar. Aí, atuações em alguns locais mais específicos dentro daquilo que a gente faz no planejamento, acessos a determinados bairros em determinados horários são trabalhados pela Guarda Municipal e por agentes de trânsito. Ali é um indivíduo que fugou de uma guarnição em direção ao mato, não se sabe por que abandonou o veículo, e o crime uruguaiano, registre-se aqui, está sobre duas rodas, né? Por isso que deve-se observar essas questões aí. Ainda na última balada segura, foi lavrado um flagrante por apreensão aí de agentes de trânsito da guarda, um cidadão conduzindo uma moto com um motor raspado. Né? E a ficha dele era mais ou menos, se nós pegasse, dava daqui lá a Barra do Quaraí, a leitura da ficha dele. Então, ali, outros registros na beira do rio, na orla, onde as pessoas decente querem ir tomar seu chimarrão e frequentar com a sua família. Ações de segurança no interior do município, vereadora Suzana Alves. Temos trabalhado, e esses registros aí, e quero lhe dizer que à noite, madrugada, a população que vê, porque só quem enxerga são pessoas que têm que nos enxergar mesmo lá. Essa atuação tem sido realizada e vai se fortalecer no interior do município. Nosso sistema de vídeo monitoramento, que pega os educandários, principalmente os municipais, e as suas adjacências, a área periférica, tem nos ajudado muito em elucidação e atenção a determinados delitos, aí registrado o nosso sistema. O canil da Guarda Municipal, que está ali, aquela esquerda ali, pessoal, um tijolo de maconha, sabe aonde nós pegamos aquilo ali? Dentro de uma escola de educação infantil. Dentro de uma escola de educação infantil estava aquilo ali. Ali o responsável, olha ali à direita, que beleza. Os cães farejadores da guarda, ali do ladinho. E aí também, em todos os momentos, a Guarda Municipal dando atenção. Do transporte, estamos finalizando aqui, vou falar um pouquinho do transporte, como diz que hoje o processo licitatório está divulgado, dada a sua publicidade nos jornais, foi dada uma coletiva hoje de manhã pelo senhor prefeito municipal e o vice-prefeito, junto comigo, secretário de transporte e o secretário da administração, onde está deflagrado o processo licitatório do transporte público urbano em Uruguaiana. Os ônibus têm uma idade média de 6 anos, ou seja, não tem que ter menos de 6, e a idade máxima de 10. São 29 ônibus exigidos para o sistema, com 2 reservas. 30% desses veículos devem ter ar-condicionado. O tempo é 15 anos de contrato, com o período renovável e irrevogável, aí sim, ele é mais 15 anos. O valor dado pela coleta de dados da bilhetagem eletrônica, portanto, fidedigno, aqueles dados da bilhetagem eletrônica, o teto do valor será R$ 4,00, quer dizer que as propostas serão ofertadas até o teto de, no máximo, R$ 4,00. Obviamente, o certame vai mostrar como isso funciona. 60 dias para o processo licitatório, vereador Fernando. Por que 60 dias? Porque, tradicionalmente, são 45 dias. Mas, podendo haver alguma impugnação, ou até mesmo o Tribunal de Contas apontar alguma coisa no processo, nós teremos um período que a própria administração já deixou para fazer adequação e não ter aquele tempo justo onde nós não teríamos tempo para poder fazer essa adequação. E garantido nesse período, de que nós teremos o transporte funcionando até o dia da abertura dos envelopes, será dia 12 de fevereiro, será o dia da apresentação das propostas. Há inúmeras informações referente ao processo, mas o edital está disponível na página da Prefeitura Municipal a partir de hoje. A fiscalização que fizemos no transporte escolar, para garantir no interior e aqui também no município, que os educandos tenham ônibus em condição para trafegar na cidade. E ali, a política de mobilidade urbana também, onde nós estamos trabalhando no corredor de inclusão, esse que nos traz lá do terminal de ônibus até aqui o centro da cidade, pelo corredor, com os rebaixamentos e os acessos adequados nas calçadas, faixa de pedestre, piso tátil para condução de deficientes visuais. Enfim, o esforço da administração é bastante grande para que nós possamos avançar nesse processo. Dados da Secretaria para contato, a Secretaria está localizada na Rua Estaque Ormazaba, 15008, no bairro Bela Vista, antiga refinaria Ipiranga. Nosso telefone é 3911-3024, nosso e-mail cetran.uruguaiana.rs.gov.br. Central de Operações, através do telefone 153. Senhoras e senhores vereadores, comunidade, estas são um resumo daquilo que é feito na nossa secretaria dentro das diretrizes dadas pela administração pública. E me coloco à disposição das senhoras e senhores para qualquer esclarecimento.
Vereador Cabrito.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, poderia deixar de agradecer a vinda do secretário, nosso vereador desta casa, vereador Clemente, de vir e prestar, fazer tipo uma prestação de conta de seu trabalho do ano. E nós agradecemos muito, secretário, por tê-lo à frente de uma pasta muito importante para o município, que é a pasta da segurança. E tenho certeza que Vossa Excelência está desenvolvendo à altura. E nós temos um quadro de funcionários que o momento que eles são valorizados, eles dão tudo de si. Eu tenho certeza disso. Conheço vários funcionários, são meus amigos, são pessoas da nossa confiança. E não só no trânsito, mas como em vários setores do nosso município, vários setores da prefeitura. E às vezes falta é ser valorizado, às vezes falta é ter aquele carinho do dia a dia e eles ganharem uma autoconfiança para realizarem o seu trabalho. Então, parabéns, vereador, está de parabéns, a comunidade está de parabéns, esta casa, por nós termos um representante da nossa casa lá, como já foi o vereador Irani, presidente dessa casa também, que teve altura na frente da pasta de segurança. Então, agradeço a sua vinda aqui e com certeza prestou as informações que nós gostaríamos de ouvir. Obrigado, secretário, obrigado, vereador Clemente, por esta manhã. Obrigado.
Vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, cumprimento o vereador Cabrito pelo requerimento.
Obrigado.
Onde conduziu o secretário José Clemente para essa tribuna livre, o qual eu quero cumprimentar também, junto com o secretário Cabreira, a Guarda Municipal, a Romu, os agentes de trânsito, enfim, todas as equipes, todas as pessoas que fazem parte dessa grande equipe que movem essa secretaria tão importante do nosso município. Mas, acima de tudo, o secretário vem trazer notícias boas do seu trabalho. É muito importante para aquelas pessoas negativas que saem nas ruas e só buscam olhar os problemas da cidade, enquanto muita coisa boa está se fazendo no nosso município, e a sua apresentação foi a prova disso. A gente vê, quem quer ver, enxerga as melhorias, né? Hoje nós temos um estacionamento rotativo satisfatório, onde temos as pessoas estão conseguindo estacionar e se locomover com mais facilidade. as implantações dos semáforos, as aquisições das motocicletas, enfim, todo esse trabalho que vem melhorar a segurança, o trânsito e a mobilidade do nosso município. Então, eu quero cumprimentar mais uma vez, fundamental importância a sua presença aqui, e leve o nosso cumprimento ao nosso prefeito, nossos servidores da secretaria, mas em especial lhe cumprimento hoje por essa grande notícia, que é o lançamento do edital do processo licitatório do transporte coletivo. A gente vê muita bobagem na internet, que não estavam fazendo a licitação. A lei é de 88, nunca foi feita a licitação do transporte. Todas as gestões que passaram nunca fizeram licitação transporte municipal do Uruguaiana. E vai sair essa licitação, secretário. Então, eu lhe cumprimento e levo esse cumprimento a todas as pessoas envolvidas, que isso sim será um grande marco desse governo e vai entrar para a história do Uruguaiana. Muito obrigado.
Continua à disposição dos vereadores. Vereadora Zuma.
Bom dia, senhor presidente dessa casa. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha, aos agentes da Romu, aos amigos que nos acompanham da live, em especial ao secretário José Clemente Correia. Quero cumprimentar o vereador Cabrito pela propositura dessa tribuna livre e não poderíamos não nos manifestarmos em relação ao seu trabalho, secretário. Trabalho bastante importante, é um dos eixos do nosso município, é segurança e trânsito, e diga-se que está sendo bem conduzido. As imagens nos mostram, tem muitos casos que nós, vereadores, não conseguimos chegar, mas os agentes, juntamente com o senhor, me chamou muita atenção, os maus tratos dos nossos animais, né? Puxando ali as carroças, essas pessoas, desumano. E parabenizo o senhor pela sensibilidade dos agentes do senhor de conduzir esses animais terem um atendimento necessário e preciso. Também sobre o estacionamento rotativo, muito importante. Hoje, considera-se que temos vagas, porque no momento que não havia o início do estacionamento, era um grande problema para o nosso comércio, para quem se dirigia ao centro, porque a gente não conseguia vagas. Hoje, nós conseguimos estacionar, fazer até nossas compras, os nossos afazeres, então isso é muito importante. Também outro ponto que me chamou muita atenção foi a ouvidoria. Eu confesso, secretário, que eu não sabia desse departamento. Sou sincera em dizer e mostrar o quanto é transparente o trabalho de vocês dessa secretaria, por termos esse expediente em aberto à comunidade. Então, só tenho a agradecer, eu como representante vereadora nesta cidade, agradecer ao secretário Clemente, adjunto Cabreira, equipe, todos que trabalham juntamente nessa secretaria. Meus parabéns a todos e que continuem fazendo esse trabalho excelente em nossa cidade. Hoje nós podemos dizer que na nossa praça nós podemos trafegar com segurança. Obrigada a todos e um bom dia.
Vereador Fernando Tarragó.
Caro secretário, mais uma vez lhe cumprimento. Cumprimento a todos presentes. Gostaria de saber mais ou menos, se pode me informar, qual a média de aporte que tem o Fundo Municipal de Trânsito, né, através de multas e rotativo, né, qual é o aporte que tem e quanto seria que teríamos em caixa hoje?
A resposta não é em bloco, é agora, né? Bom, vereador Fernando, embasado nos dados de 2017, que resultou no final do ano, para nós verificarmos o montante daquilo que é repassado ao município pelo FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Trânsito, que é capitulado ali no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, nós tivemos em torno de R$350 mil disponível referente à devolução de autos de infração de trânsito. Hoje, o estacionamento rotativo, ele tem uma média de R$50 mil mês arrecadados, uma média. Tem meses que dá 50, agora esse mês deu 63, para o senhor ter uma ideia, vamos falar em R$50 mil. Sendo, obviamente, que desses valores a gente tem algumas deduções da operacionalidade do sistema. Que isso vai resultar em torno aí de 35% desse valor da dedução para esse custo operacional. Então, o estacionamento rotativo, ele, se nós verificarmos ao longo de um ano, nós teremos um aporte significativo e os recursos que nós teremos disponível desse fundo do rotativo será um volume que nos trará condições de fazermos algumas aplicações do município na área, no conjunto todo do trânsito e da segurança no município de Uruguaiana. Obviamente que tem a parte da receita líquida que é destinada no orçamento para a secretaria.
Vereadora Suzana.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Eu quero parabenizar o senhor secretário pelo excelente trabalho que está fazendo. E agradecer por o senhor enxergar o nosso interior lá e dizer para o senhor e para a sua equipe que tem uma casa disponível, arrumada e organizada para vocês lá no interior, lá em São Marcos, para vocês descansarem, enfim, ter um lugar para vocês chegarem lá e poder ficar lá até serem solicitados ou fazerem a ronda de vocês. Que vocês tenham um lugar lá para... E a nossa comunidade agradece muito por vocês terem esse olhar diferenciado, porque nós precisamos muito do pessoal da segurança lá no nosso interior. Muito obrigada mesmo, senhor secretário.
Mais algum vereador? Carmelo.
Bom dia a todos, nossos presidentes, nossos colegas e ao nosso secretário, que está fazendo um belíssimo trabalho. E assim como ele colocava dos animais, que a gente luta tanto pelos carroceiros, mas eu acho que é isso aí que temos que cobrar, que nós temos que defender os animais também. E parabéns, continue esse belíssimo trabalho. Muito obrigado.
Perfeito. Teve um momento aí que você falou das câmeras de vídeo monitoramento. A sociedade tem que entender que existem câmeras onde o monitoramento é feito lá na CETRAN, que elas são colocadas nos prédios públicos e nas escolas. Existem também outras câmeras que são instaladas lá na Brigada Militar. São monitoradas pela Brigada, mas há um convênio com o município que paga a manutenção dessas câmeras. Tem a ideia de como é que elas estão hoje, estão funcionando? Qual é a situação delas no momento?
O projeto ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteiras, que é as câmeras que tem na via pública, são 15 câmeras em Uruguaiana, que inclusive há poucos dias se deu e se dá até o momento um esclarecimento via documento, está tramitando internamente na prefeitura e tramita nesse momento na secretaria com Brigada Militar e Estado, sobre esclarecer por que o convênio era de antes de 2013 e não se tem notícia disso. Então eu já esclareci lá, vereador Irani, que em 2013, lamentavelmente, eu vinha desde 2010 falando na época o ex-prefeito Sanchotene, depois ele botou aquelas câmeras que existiam aí, pareciam uns papagaios nas esquinas, né? Aquilo tinha um custo muito elevado, enquanto a proposta do governo federal era de graça. R$1.300.000 poderiam ter sido destinados à Uruguaiana para o monitoramento à época, com 25 câmeras e todo o sistema. Isso aí o município literalmente não quis. Optou na época em contratar a uma base de R$8.000 cada equipamento daqueles que tinha na esquina. Quando eu cheguei lá na secretaria em 2015, não em 2013, que o convênio, o outro foi assinado, efetivamente nós passamos a fazer funcionar esse projeto da Enafron, mas aí já eram 15 câmeras. Hoje, a Brigada Militar tem a responsabilidade da guarda do equipamento, que é lá, monitora lá, como, bem como a Secretaria muitas vezes encaminha um guarda municipal quando disponível no nosso efetivo, ou qualquer órgão de segurança pode destinar para lá um servidor. E destes 15 equipamentos, nós conseguimos agora fazer um contrato até o final do ano, e já temos outro em andamento para o ano de 2019, de manutenção desses equipamentos para o seu funcionamento. Como estão as 15 câmeras? As 15 câmeras, nós temos 12 em pleno funcionamento. Uma das câmeras, e eu não vou lhe dar a localização por questão estratégica da segurança, uma das câmeras vai ter agora, ainda esta semana, a recuperação, que era um cabo que teve que ser requisitado agora, porque ele parou de funcionar em razão desse cabo que teve que ser pedido para São Paulo, porque aqui não se encontrava esse cabo. Deve funcionar na próxima semana. Uma outra câmera caiu o raio, por elas não terem o para-raio, e queimou. Essa aí sim tem um problema mais sério, que nós estamos trabalhando nisso. E uma terceira foi uma questão de que a RGE retirou o medidor, aquele controlador do liga e desliga ali da chave, porque teve problema de uma inadimplência, que agora a secretaria avocou para ela lá o controle disso, para não acontecer isso. E alguém foi lá também e fez um ato de vandalismo nessa chave, porque é imposição da concessionária de energia à altura desse equipamento. Então nós temos das 15, 12 em funcionamento. A próxima semana já volta outra, serão 13 das 15 em funcionamento e duas que não deverão demorar, e aí a plenitude dela deve estar toda ela em funcionamento.
Muito bem. Acho que esgotaram-se as perguntas e nós colocamos a palavra à tua disposição. Agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui prestando contas do trabalho que é feito, excelente trabalho, com apoio irrestrito da atual administração municipal, do prefeito Rony Mello, e coloco à disposição para as considerações finais, para que a gente possa encerrar esse período da tribuna livre.
Bem, senhor presidente, o vereador Cabrita é o proponente do requerimento, mas obviamente foi aprovado pelo plenário da casa. Agradecer a todos os senhores e senhoras, o vereador Cabrito, pela proposição e a oportunidade de nós podermos vir aqui, nos dirigir aos nobres representantes do povo, à comunidade que vai nos assistir pelas redes sociais, as pessoas que aqui estão presentes, a imprensa que registra esse momento. Dizer também aos senhores que a gente sabe, os senhores sabem, de todas as dificuldades que se enfrenta no município, mas especialmente com a boa vontade dos servidores públicos, que deve aqui ser referenciado, é possível fazer o trabalho. O prefeito, o vice-prefeito, o prefeito Rony, o prefeito Carus, obviamente, têm a gestão do município e desejam com que as coisas se aconteçam da melhor maneira, assim como nós temos essa responsabilidade e também desejamos, até mesmo com os cidadãos uruguaianenses, desejamos isso. Mas nós também precisamos dizer para vocês de que, e aí fiz questão de trazer aqui dois agentes de trânsito e dois guardas municipais que simbolizam o conjunto daquela secretaria, onde nós temos a área administrativa, o secretário adjunto Cabreiro, os diretores, Walter, Juliana, Leandro, todo o quadro de funcionários e individualmente cada servidor público que lá trabalha. Desde aquele que trabalha no serviço diário lá dentro, na limpeza, servidor da área de sinalização, aonde se confecciona os cartões, as defesas de recursos de infrações, guardas municipais, agentes de trânsito, o expediente da secretaria. Isto é muito importante, porque sem eles, certamente, nós não estaríamos aqui mostrando esse trabalho. E quero dizer para vocês, para concluir, de que essas ações que falei aqui, com esses recursos vindo dessas fontes, nós vamos fazer inúmeros investimentos agora nesse ano que vem. Desejamos que a presidente Vargas, toda ela já está o processo licitatório em andamento, receba os controladores de LEDs regressivo e aí o controlador desse sistema será um sistema novo por Bluetooth, aonde vai nos proporcionar a onda verde sem interrupção, que hoje os controladores são de diferentes fornecedores, por isso que não é possível segurar sempre nesse controle. E aqui virão outras proposições, e por isso eles ali, a figura daqueles agentes, que virão proposições aqui onde serão analisadas pelos senhores e as senhoras como vereadores. E eu peço encarecidamente, havendo dúvida, nos chamem para que nós possamos dar andamento e atinja a finalidade dessas proposições. Muito obrigado, agradeço a todos os senhoras e senhores vereadores e agradecendo a Deus sempre um bom dia a todos.
Bom dia, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Vou interromper a nossa reunião, vou interromper para a gente poder registrar esse momento importante conosco.